Oi. 2 Timóteo 4, 7. Que diz assim: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Só esse versículo somente. Que o Senhor Jesus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre algo especial. Esse texto de Paulo aqui a Timóteo, ao seu filho Timóteo na fé, é um texto em que Paulo já está praticamente despedindo-se de Timóteo, está despedindo as pessoas, está dizendo: olha, é o seguinte, eu trabalhei muito, eu fiz muitas coisas, eu corri, eu evangelizei, eu ganhei pessoas para Jesus, eu fui intenso em tudo aquilo que eu pude fazer, eu fui intenso em tudo aquilo que eu precisei, e eu vou te falar para você, o meu tempo está acabando, o tempo está acabando, e nesse processo do tempo está acabando, ele vira e fala assim: olha, eu fiz tudo, eu trabalhei, eu construí, eu trabalhei para fazer o meu ganha-pão, eu fiz o que foi possível e impossível. Ele fala mais uma coisa: agora eu estou acabando, e eu estou terminando a carreira, estou terminando tudo aquilo que Deus me propôs, mas uma coisa eu faço, terminei a carreira, mas estou guardando a fé continua comigo, intensa no meu coração, porque às vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade, quando nós passamos talvez por algum momento ruim, às vezes a nossa fé, ela é afetada, não é verdade? Quem nunca passou por um momento ruim, quem nunca passou por um momento em que a nossa fé parece que ela vai diminuindo, que você começa a clamar, você começa a orar, você começa a buscar, mas você percebe que parece que a sua fé não é tão intensa como no primeiro momento, em que você falou: não, agora eu vou orar e algo vai acontecer. Você começou a gritar, mas depois parece que sua voz começou a ficar meio rouca, e nós vamos diminuindo a intensidade do nosso clamor, do nosso grito. E baseado nesse texto de apóstolo Paulo, baseado nessa questão, baseado nesse texto que ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Porque nós sabemos o seguinte: eu não sei quem já correu, mas correr não é fácil. Correr não é tão fácil como nós pensamos, né? Quem é que corre, faz exercício? Corre assim, 1 quilômetro, alguém corre 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, olha, vai diminuindo, 20 quilômetros, 20, campeão, 40 quilômetros, aleluia, aí é vencedor, diferenciado. Agora se a gente pegar aqui, o irmão aqui, quem corre 100 metros? Levanta a mão aí para eu ver, irmãos, quem corre? Ninguém corre 100 metros, pelo amor de Deus, quem corre 5 passos? Aí apareceu. Se eu pego um irmão aqui, o Robson, por exemplo, corre 5 passos, e colocar com o irmão que corre 40 quilômetros, o que vai acontecer? Quando o irmão estiver ali no metade do caminho, já vai ter que ter o SAMU do lado dele, para pegar ele, fazer recuperar e trazer o irmão de volta à vida. Por quê? Porque é normal. Então, às vezes, na corrida, nesse processo todo, nos cansamos e talvez o foco que nós tínhamos comece a ser perdido. O foco que nós tínhamos começa a se ofuscar no meio do caminho. Por isso eu queria compartilhar algo com você. Nesse processo de tempo que nós estamos caminhando para o final, não é o final das nossas vidas, graças a Deus, mas é o final do ano. E por isso eu queria compartilhar com você como vai terminar o seu ano. Como vai terminar o seu ano? Como que vai finalizar esse ano de 2023 na sua vida? Eu sei que ainda falta 30, 45 dias, acho que é isso mesmo, né? 45 dias, é isso mesmo, para o final do ano. Praticamente estamos finalizando, como o pastor diz, daqui depois do dia 20, muitas pessoas já, depois do final de dezembro, as pessoas já começam a diminuir a aceleração. É normal. Do dia 25 ao dia 30, muitas pessoas já viajam, muitas pessoas já não fazem, começam a diminuir completamente. Eu já falo, já começa a pensar no ano que vem. É normal isso na nossa vida, mas diante disso, e desse texto do apóstolo Paulo, tão intenso, eu queria fazer algo para você, acha que podemos comparar em escala menor e fazermos uma análise de como estão os planos de final de ano, e já fazermos uma análise para o ano que vem. E eu queria agora trazer em certo aspecto à sua memória, talvez os planos e projetos que você fez lá no começo do ano. Você lembra? Lá em janeiro. Porque em janeiro, geralmente no começo do ano, nós fazemos planos. Quais as promessas e propósitos que você fez no começo do ano, que você talvez queria que se realizasse no ano de 2023? Quais foram? Você lembra de algum ainda? Quais foram, talvez, os planos que lá no começo do ano, em janeiro, fevereiro, você colocou lá em algum local que você escreveu, ou talvez você não é tão organizado assim, você não escreveu, mas se você lembra de algum, eu queria que você pensasse agora, quais são eles? O que você pensou no começo do ano? E a pergunta talvez que fique para nós é, nesses propósitos, nesses planos que você fez, promessas, quais se cumpriram? Quais delas você alcançou? Porque fazemos muitos planos. Você sabe qual é a promessa mais feita no começo do ano? Todo mundo, muitas pessoas fazem ela. No começo do ano as pessoas param e fazem assim, esse ano, agora esse ano eu vou emagrecer. É a promessa que você fez esse ano, né, irmão? Muitas pessoas fazem isso. No começo do ano, uma das promessas que mais feita é, esse ano eu vou perder peso. Quando começa, final do ano, todo mundo come de com força. O cara nem lembra que tem diabetes. O cara não lembra que tem colesterol. O que é isso? Não lembra de nada. O cara come mesmo. Vai para casa de todo mundo e chega lá, você pensa assim, o mundo vai acabar amanhã. Não é virada de ano. A gente pensa que o mundo vai acabar. E o cara, todo mundo começa a comer, comer, comer. Quando chega em janeiro, você vai subir na balança e fala, sua porta estragada. Mas não é, porque comemos muito. E aí acontece, quando chega em janeiro, você olha a balança, sobe lá aqueles dígitos, e você pensa assim, foi 5, 10 quilos a mais. E aí você fala, não, esse ano eu vou perder. Aí você já calcula o quê? Você já calcula não simplesmente os 5 quilos que você ganhou. Você já fala, não, já estava precisando de perder uns mesmo. Então eu vou perder 30 quilos. E você fala, esse ano eu vou perder. Só tem uma questão, chega agora no final do ano, em dezembro, agora nesse novembro, dezembro, você lembrou, ah, no começo do ano eu ganhei 5, eu ia perder 30, só que você ganhou 30 durante o ano. E o final do ano está chegando novamente. E a pergunta, e a questão é essa, então quais promessas você fez? Uma das promessas que é muito feita também, sabe qual que é? Esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Por quê? Porque às vezes nós somos relaxados, principalmente homem, né? Acho que mulher às vezes se cuida mais, mas o homem ele é meio tranquilo, o homem, eu, de vez em quando eu fico vendo aqueles negócios, o homem, muitos homens pensam que são imortais, e não são, e aí muitas pessoas falam, não, esse ano eu vou procurar um médico, vou fazer o exame de sangue que for preciso, vou procurar vou cuidar da minha saúde, esse ano eu vou comer melhor. São algumas promessas que são feitas no começo do ano, alguns propósitos que as pessoas fazem. Talvez você fez alguma dessas ou outras. Quais delas você alcançou? Quem sabe a sua foi, esse ano eu vou multiplicar minha célula. Esse ano eu vou dar o maior dízimo da minha vida. Que isso, pastor? Claro, só que para você dar o maior dízimo, você tem que ganhar o maior salário, não é verdade? Para isso você planejou, falou, não, esse ano eu vou trabalhar melhor, esse ano eu vou me dedicar, esse ano eu vou dar uma oferta para a instituição nossa igreja, esse ano eu vou dar uma oferta para a creche, esse ano eu vou liderar, esse ano eu vou me tornar pastor, faltando praticamente um mês para o final do ano, como estão as suas metas? Faltando praticamente alguns dias para o final do ano, como estão os seus planos? Sabe qual é o problema? É que às vezes nós nos damos por vencido, quando nós olhamos, falamos assim, ah, já está próximo, acho que eu não vou conseguir, às vezes nós vemos algumas brincadeiras, né, nesse início de ano, que as pessoas brincam e falam assim, ah, esse ano eu ia começar um regime, aí, isso é no dia 5 de janeiro, fala, ah, mas como já está perto do final do ano, eu vou deixar para começar no ano que vem, mas está em janeiro ainda, só que o cara já planeja isso, fala, não, já está muito em cima, só que às vezes nós começamos bem, mas sabe qual é o problema? Nós começamos bem, mas nós esquecemos aqui do que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, terminei a corrida, é terminar aquilo que nós começamos. Às vezes nós começamos, mas não terminamos. Então, quais delas você alcançou? Mas eu não estou aqui para desanimar, pelo contrário, estou aqui para te incentivar e dizer, ainda dá tempo de ver a promessa se concretizando. Faça como Paulo. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo fazia bem, era o quê? Ativar a fé. E ativar a sua fé, ativar aquilo que está dentro de você, ativar o propósito dentro de você, ativar aquilo talvez que você planejou lá no começo do ano, e agora estamos faltando um mês, mas você pode voltar talvez, resgatar aquilo que você planejou, e falar, não, eu vou terminar o ano, e vou terminar bem ainda, eu não falei para Deus que esse ano eu ia dar o maior dízimo, ainda falta um mês, por que não posso fazer isso? Eu não falei para Deus que eu ia dar uma oferta? Eu vou fazer isso ainda. Eu não falei para Deus que esse ano eu ia multiplicar minha célula, eu ia liderar uma célula, eu ia fazer algo extraordinário, eu ia fazer um mover na minha empresa? Ainda dá tempo, irmãos. Falta alguns dias para o final do ano. Paulo trabalhou muito, não parou, mesmo sabendo que estava próximo à sua partida. Ele sabia da importância de ganhar pessoas e falar de Jesus. A pergunta que eu faço para você refletir é, quantas pessoas esse ano você falou de Jesus para ela? Quantas pessoas você encontrou? Quantas pessoas você viu no seu caminho, que talvez a pessoa estava precisando de uma palavra sua, e você perdeu a oportunidade de convidar ela para um culto, perdeu a oportunidade de convidar ela para a sua célula, perdeu a oportunidade de dizer para aquela pessoa uma palavra tão simples, que todo mundo pode falar, sabe qual que é? Jesus te ama, Jesus te ama, uma palavra tão simples. Nós teremos agora, essa semana, né, de fazermos algo, essa semana da misericórdia, talvez, muitas pessoas perdem a oportunidade de servir alguém, muitas pessoas perdem a oportunidade de ajudar uma pessoa, por quê? Porque nós, não, acho que precisa não, muita gente vai fazer, mas não é tudo, é todo mundo, por isso que eu te disse, nós perdemos oportunidades, de trazermos pessoas para Jesus, de fazermos com que pessoas conheçam a Cristo Jesus, de que pessoas tenham a sua vida completamente transformadas através do poder do Evangelho. E baseado nisso, nesse aspecto, vamos fazer uma análise, refletir sobre o nosso passado e o nosso futuro. Por quê? Porque nós refletimos sobre o nosso passado, nós olhamos para lá, mas nós não podemos ficar presos no passado. É verdade? Nós olhamos para o passado, mas nós não ficamos lá mais não, meu irmão, porque o passado já passou, águas passadas não movem moinho, o que passou já era, nós temos que olhar para o futuro agora, olhar para frente, porque às vezes nós olhamos para o passado e ficamos presos lá, eu não consegui, mas o que eu estou dizendo para você é olharmos para o futuro agora e vermos o seguinte, o que que eu posso fazer ainda nesse final, nessa reta final? Qual o sprint que eu posso dar agora aqui, para chegar lá no final, lá entre os melhores? O que eu posso fazer? Então, baseado nesse aspecto, nessa análise, e refletir sobre o nosso futuro, o que você tem feito para terminar o seu ano bem? O que você tem feito para terminar esse ano, e você dizer o seguinte, rapaz, pode ser que eu não alcancei tudo aquilo que eu queria, mas eu lutei muito, eu estava vendo esse dia para trás, um videozinho falando sobre a história do Sylvester Stallone, acho que é esse mesmo, do filme do Rock, é esse mesmo, eu estava vendo a história dele, que ele tentou fazer vários papéis para ser ator, e todos os papéis que ele tentou, os caras negaram, até que um dia ele falou, vem cá, vou escrever um roteiro, eu mesmo vou escrever um roteiro, e ele falou assim, o roteiro é baseado em mim mesmo, só que ele não era lutador de boxe, ele era ator, não é verdade? Só que ele pensou, vem cá, o cara luta muito, eu estou lutando muito, estou sofrendo, estou tomando muita pancada, e se eu fizer a história de um lutador, que vai apanhar, apanhar, apanhar e apanhar, e no final ele vence, e ele escreveu o filme Rock, o filme se tornou um dos maiores da bilheteria na época, é um filme muito antigo, mas sim, ele conta essa história dele, como ele venceu, e depois teve acho que Rock 1, 2, 3, sei lá quantos, né? Não lembro quantos filmes teve, mas teve vários filmes do Rock, baseado na luta pessoal dele, porque ele falou, eu não poderia desistir, eu não poderia parar, ele falou, eu teria que terminar bem, então a questão é essa, você ainda pode terminar bem, você pode finalizar o seu ano, com algo de bom na sua vida, então para a gente pensar aqui primeiro, como você começou o ano e a sua vida? Como foi seu início de ano? O que você planejou? Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo? Olha, eu lutei. Talvez a melhor frase para esse texto aqui é: combati o bom combate. Eu lutei muito. E nesse ano eu lutei muito. O problema nosso é que até começamos bem, mas no meio do caminho paramos e começamos a olhar para o lado. E sabe o que nos para? E às vezes nós paramos. É isso. Sabe o que acontece? Nós começamos bem. Quer ver o texto de Mateus, lá dos Evangelhos, quando Jesus está caminhando sobre o mar e vem Pedro. E naquele momento ali, Pedro está caminhando, e Pedro vê aquele mar lá todo, e quando ele olha então, ele vê o mar revolto. E ele vê então Jesus caminhando. Jesus fala: Pedro, pode descer, pode vir. Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Quando ele começa a andar sobre as águas, o texto diz que ele começa a olhar para o lado e vê as ondas batendo nele. E ele fica com medo, afunda. O problema nosso é, às vezes, começamos até bem, mas no meio do caminho nós começamos a olhar para o lado e começamos a afundar. Ver quem tem avançado do nosso lado, e às vezes nós não acreditamos que podemos chegar ao final. Às vezes nos para, nós começamos bem, mas aí nós olhamos para o lado. Nós começamos bem correndo, mas olhamos para o lado, e quando começamos a ver o cara que está nos alcançando a corrida, e você olha e fala: rapaz, como é que esse cara prosperou desse tanto? Como é que esse cara avançou desse tanto? Esse não era aquele que no começo do ano o casamento dele estava ruim? Olha que amor com a esposa dele. E o meu parece que não avançou. Às vezes nós comparamos, em vez de continuarmos olhando para frente e falar: não, vem cá, vai melhorar, vai mudar, as coisas vão mudar completamente. Mas a questão é que às vezes nós não confiamos, nós olhamos para o lado e não temos a confiança, e não acreditamos que podemos chegar ao final. Nós não acreditamos em nós mesmos. Às vezes nós olhamos e falamos assim: ah não, eu não vou conseguir mesmo não, já desisti, já vou jogar a toalha por aqui. Porque começamos a enxergar que o outro é melhor do que nós, e esquecemos de quem está ao nosso lado. Porque quem está ao nosso lado é Jesus Cristo, meu irmão. Se Jesus está conosco, quem pode nos impedir? Ninguém. Jesus está caminhando conosco. Paulo não parou nem um minuto. Apesar das dificuldades que ele tinha, ele continuou olhando para frente, sabia do seu propósito, para o que Deus o tinha chamado. Ele sabia do seu propósito. Ele sabia para o que Deus o tinha chamado. Ele tinha essa convicção. Ele falou: Deus me chamou para ganhar, Deus me chamou para fazer uma revolução, Deus me chamou para fazer algo extraordinário. Por isso que eu não vou ficar parado aqui não, por isso que eu vou fazer uma revolução, por isso que eu vou escrever mais da metade do Novo Testamento, por isso que eu vou fazer tudo que for possível. Mesmo em cadeia, não parava. Sabe por quê? Porque Paulo tinha um propósito. E a pergunta, e para a gente refletir, a questão é: o que está impedindo você de continuar e terminar? Tire essa pedra do seu sapato e avance. Não deixe que você termine o ano como um fracassado. Não deixe sua célula morrer. Não deixe sua empresa fechar. Não perca o seu emprego. Lute para ganhar uma promoção até o final. Mas eu, pastor, eu lutei o ano todo. Eu trabalhei o ano todo. E eu não vi a minha promoção chegando. Não para agora não, meu irmão. É a hora de você continuar mesmo. É agora que você deve dar o sangue. Um dia desse, tinha um irmão da nossa rede, que ele joga num time de futebol. E aí eu estava conversando com ele, porque o time dele estava numa fase não muito legal. E aí eu orando com ele várias vezes, conversando com ele, falei: meu irmão, vai surgir oportunidade. E sempre que o time dele perdia, eu mandava mensagem para ele, falei: ó, cara, fique tranquilo, vai chegar essa oportunidade. E o time dele ganhava, e às vezes nem ia escalado. Eu: não, vai passar, meu irmão, fica tranquilo, daqui a pouco você vai estar lá dentro do campo lá. E aí eu sei que às vezes não é fácil. Não é fácil para ninguém. Você está trabalhando na empresa, e seu patrão não vê você, talvez você faz o melhor, e você não vê, você fica assim meio angustiado. Falei: vai passar, meu irmão, daqui a pouco você fica tranquilo. E um dia desse ele foi escalado para o jogo. Falei: irmão, você vai entrar para o jogo, e fique tranquilo, que hoje é o dia de Deus te abençoar. E ele entrou no jogo lá e jogou muito bem, e ganhou uma nota, uma das melhores do time, e no outro jogo foi escalado, daqui a pouco ele fez um gol, ele é titular hoje. Eu falei: é isso aí, meu irmão, fecha o ano, fecha bem. Não pare, não desista, porque esse deve ser o nosso propósito, não pararmos nunca, mas continuarmos lutando por aquilo que Deus nos chamou. E isso vale em todos os aspectos da nossa vida. Sabe uma coisa que eu lembro, na época eu dava aula para os seminaristas, nosso seminário da turma integral, né, pastor Léo? Léo está aqui, pastor Léo sabe disso, né, Léo? Eu tinha uma frase que eu falava todos os dias para eles. Eu falava assim, Provérbios, eu dizia, o coração do rei está nas mãos do Senhor. E eu falava, olha, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Você está no seu trabalho? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Você está, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Não importa quem é o seu chefe, é Deus, meu irmão. Ah, mas o coração do seu chefe está nas mãos do Senhor. Você tem orado por ele? Pastor, mas o meu chefe, meu Deus, ore por ele. Olha, abençoa na vida dele. Fala, Deus, o coração dele está em suas mãos. O Senhor é quem move tudo. Mas é claro, dá o seu melhor também, né, meu irmão? Não adianta você fazer isso, ser um funcionário horrível, o pior funcionário da empresa. Aí você vai ser, terminar o ano, talvez pior que começou. Dê o seu melhor, se lute, lute por isso. Nós estamos aqui para terminar, nós estamos, o nosso ano vai se finalizar, e como você tem feito nesse final, como você tem trabalhado? Você começou bem, precisa terminar bem. Você começou mal, termine bem. Confie naquilo que Deus te falou. Confie naquilo que Deus falou na sua vida. 2, como você vai terminar o ano? Você não precisa terminar o ano mal. Confie em Deus e confie na sua palavra. Seu casamento está ruim, seus filhos ainda não vieram para a igreja, guarde a fé de Deus no seu coração. Confie, ainda não tivemos o final, ainda não acabou, não tivemos o final ainda. Confie no Deus da promessa, se apegue em Deus, vai para cima. Ainda falta um mês para o final. O que você pode fazer nesse um mês? Eu lembro de um livro que moveu muito a minha vida, que chama Um Mês para Viver. Alguém já leu esse livro? Pensa num livro extraordinário, você deveria ler esse livro para você ainda. É um livro extraordinário, que fala sobre o que você faria se tivesse um mês ainda para viver. E ele vai dar várias tarefas para você fazer durante esses dias. É um livro extraordinário, eu li esse livro 2 vezes, porque foi um livro que moveu muito em minha vida, que ele falava, olha, hoje você vai sair e vai ajudar um irmão, hoje você vai sair e vai dar um abraço em alguém. Então ele dá várias tarefas para você cumprir durante um mês. E eu estava vendo sobre essa questão, e eu vi esse tempo atrás uma pessoa, que ele tinha um mês de vida, e nesse um mês de vida que ele tinha, ele falou, um mês eu vou fazer algo intenso que eu nunca fiz. Então, em um mês de vida, ele decidiu pular de paraquedas. Falou, vou pular de paraquedas. E um mês, que ele tinha um mês, ele começou a fazer várias coisas que ele tinha desejo de fazer. Porque falou, tem um mês, então nesse um mês que eu tenho, eu vou viver intensamente a minha vida, porque não acabou ainda. Então, nesse um mês que eu tenho, eu vou fazer aquilo que eu tive sonho a vida toda. E vou começar a fazer várias coisas, porque ele entendeu. Ainda não chegou o fim. Ainda não terminou. E a pergunta para você é, o que você tem feito? Quais sonhos você realizou? Seu tempo ainda não acabou, corra atrás, fale com Deus, diga, Deus, o que combinamos no começo, o ano, vai acontecer esse mês? Coloque a sua fé em ação. É claro, sempre é importante, sempre eu digo, é importante você orar também, sempre que você fizer um plano, e você mostrar para Deus o projeto, fala, Deus, eu tenho um projeto aqui, Deus, olha, está aqui, Deus, meu projeto, Deus, vem cá, o Senhor está comigo nesse projeto. Entendeu? É importante você fazer isso agora mesmo, é importante você rever os seus projetos e colocar nas mãos de Deus e falar, Deus, eu planejei isso no começo do ano, Deus, mas eu não queria abandonar esse projeto, não, eu não queria abandonar todos os planos que eu tinha, eu não queria deixar, Deus, de lado tudo isso, não, Deus, eu não quero abandonar essa obra, não, porque eu comecei, mas é horrível deixar uma obra pelo meio. Deus, eu quero terminar bem. Como que você vai terminar? E terceiro e último, você já está olhando para o ano que vem, e visualizando novos feitos? Paulo vai dizer, guardei a fé, guardar a fé, olhe para o futuro, olhe para o futuro, olhe para o ano que vem. Como eu te disse, talvez você não, eu não sei se você vai conseguir terminar esse ano os seus planos, mas já comece a trabalhar nele esse ano, talvez aqueles planos que você parou, e já comece a ver para o ano que vem, e falar, não, vem cá, para o ano que vem, vou continuar agora, se eu não conseguir terminar agora, ano que vem eu vou continuar, eu vou terminar. Talvez esse ano eu comecei minha célula, eu não consegui fazer com que ela multiplicasse, mas esse ano eu vou dar um gás nela agora, e vou terminar o ano bem, vou fazer um evento agora, vou fazer um churrascão com o pessoal, vou fazer uma ceia de Natal, cada um vai levar algo, vamos juntar lá e fazer um negócio diferenciado, vou convidar os vizinhos, vou convidar todo mundo. O que você tem feito para terminar o seu ano bem? Tem uma frase que diz, olhei para o futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Será que você tem ido para lá? Você tem continuado, tem visto o seu futuro? Continue pedindo e falando com Deus. Sabe, irmãos, eu lembro que no começo do ano, eu estava liderando uma célula ainda, lá no comecinho do ano, e eu chamei minha célula no começo do ano e falei assim, olha, esse ano, foi uma dinâmica que eu fiz com eles, falei, olha, queria que cada um pegasse um papel, eu distribuí um papel para cada um, e falei, eu queria que você colocasse dois pedidos nesse papel aí. Falei, vamos orar o ano todo para alcançar esses pedidos aqui, vamos orar, e todo mundo coloque, na verdade era só um. Aí o pessoal falou assim, pô, só um, Efraim, só um é muito pouco. Falei, tá bom, vamos abrir a negociação aqui, vamos colocar dois pedidos aqui esse ano. Falei, vamos orar o ano todo por esse pedido, e no final do ano, nós vamos abrir esses pedidos aqui juntos aqui, e nós veremos quais deles aconteceram. E cada um escreveu lá, né? Enrolamos o papelzinho e colocamos dentro de uma caixa da nossa célula. Irmãos, e aí um dia desse eu estava lá em casa, e essa caixinha está lá, porque essa célula, eu passei ela, multiplicamos, passamos por irmão, e eu parei de liderar ela. Mas eu estava lá, meu papelzinho está lá, eu não abri ele, claro, né? Porque está lá, eu não sei qual que é o meu, eu não vou ficar abrindo de um por um, para mim ver os papelzinhos ainda, porque está chegando o final do ano, e vai ter um evento da célula, e eu vou lá para a gente fazer isso juntos. Mas eu estava lá, falei, gente, olha que bênção. Eu falei assim, olha, os meus pedidos que eu coloquei no começo do ano, quando o irmão do teclado já pode subir, por favor, se for possível, quando foi no mês de abril, um pedido já tinha acontecido. Em abril, um deles já foi, já era. Depois eu vi, eu estava agora percebendo essa semana, eu falei, glória a Deus, porque eu percebi que eu não tinha percebido ainda, que o outro pedido já tinha acontecido no meio do caminho que eu tinha falado com Deus, e ele já aconteceu também. Falei, meu Deus do céu, eu nem percebi, porque nós oramos pela célula várias vezes, porque toda semana a gente orava, sempre que a célula se reunia, a gente orava, falava, vamos orar pelo nosso pedido desse ano, e os irmãos, olha, o meu está difícil ainda, mas eu comecei a perceber, eu vi que antes do final do ano, os dois papeizinhos que tinha colocado lá dentro daquela caixinha, dois pedidos, falei, gente, que bênção de Deus, os dois pedidos já concretizaram. Claro, eu tenho outros também que eu oro para com Deus, eu tenho os meus desafios que eu oro com Deus, que ainda não aconteceram também, mas uma coisa é a seguinte, é colocar fé. Eu lembro que no começo do ano, o pastor José fez um desafio, né? Ano passado ele reuniu com a gente e falou, ano que vem nós iremos batizar 1000 pessoas, vocês lembram disso? Lembram? E aí faltando 2 semanas, rapaz do céu, 300 e poucas pessoas, muita gente falou, pastor, vamos diminuir esse negócio para 500, para não ficar feio, que a gente chega a 400 e ninguém reclama. E o pastor falou, não, nós vamos chegar a 1000, ele falou, tá junto, pastor, estamos junto com o senhor, se é 1000, né? Vamos chegar a 1000 então. Faltando 1 semana, batemos a casa dos 600, falou, pastor, vamos deixar em 600, 500, que a gente faz assim, a gente passou 500, e glorifica a Deus, solta fogos, tudo, vamos chegar a 1000, irmão, em 1 semana, nós ultrapassamos a barreira dos 1000 batismos, por quê? A fé em ação, nós colocamos a fé juntos. Por isso que eu digo, há um poder, quando nós oramos como igreja. Por isso que eu falo, a célula é algo excelente, irmãos, quantos milagres eu já vi realizado na célula, quantos milagres já vimos acontecendo na nossa igreja, já, não é verdade? Quantos aqui? Dê um sinal assim para eu ver, quantas pessoas já oraram aqui e viram um milagre acontecer na nossa igreja? Levanta sua mão aí, levante bem alto, é isso aí, irmão, bênção, a gente tem que glorificar o Senhor. Eu vou dizer, se você não recebeu ainda, creia, ainda falta um mês, meu irmão, amém? Creia no Senhor Jesus, falta um mês para você receber o milagre do Senhor Jesus, falta 30 dias, como vai terminar o seu ano? A pergunta é essa, como que você vai finalizar o seu ano? Meu pedido para Deus aconteceu, mas talvez alguns ainda estão no caminho, talvez alguns estão no processo, independente do que pedimos, o importante é mantermos nossos olhos firmados no Senhor, e sabermos que o nosso futuro está nas mãos dEle, independente de qualquer coisa, é confiarmos completamente em Deus, e sabermos o seguinte, Deus, o meu futuro está em suas mãos, Jesus, meu futuro está em suas mãos, ó Deus. Olha, eu vou trabalhar, eu vou ser intenso, eu vou buscar, eu vou além. Eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim, sabendo que tudo depende do Senhor. E no final, vamos glorificar juntos. Porque é isso. É confiarmos nas mãos do Criador, é confiarmos em Deus. E sabemos que tudo está em suas mãos. Tudo está nas mãos dEle. Mas Ele também ainda quer fazer milagres na sua vida esse ano. Mas Deus ainda quer fazer milagres na nossa vida ainda esse ano. O que falta ainda na sua vida? O que falta, talvez, eu queria que você parasse agora e refletisse, e parasse um minuto e pensasse, o que eu falei para você lá no começo? Quais talvez foram os projetos, os sonhos que você pensou no começo do ano, que talvez não aconteceu ainda? Quais foram? Que você pensou no começo da palavra? Quais foram eles? Que você talvez pediu para Deus e não aconteceu? Coloque a sua fé em ação agora. Fale com Deus, fala: Deus, o negócio é o seguinte, é para glorificar o nome de Jesus? Porque também tem que ser isso, irmãos. Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar o nome do Senhor. É para glorificar o nome do Senhor? Se é para glorificar o nome dEle, mostra para Ele, fala: Jesus, estou aqui. Deus, eu queria que o Senhor me ouvisse nesse último momento aqui, Jesus. Se for preciso nesse último momento agora, eu vou clamar ainda mais intensamente, eu vou buscar ainda mais intensamente, mas eu quero terminar o ano dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor me trouxe aquilo que eu precisava. Milagres do Senhor. Ainda não é o fim. Que nós possamos terminar como o apóstolo Paulo diz aqui: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É isso. Que você possa terminar esse ano e dizer: olha, eu lutei muito, eu trabalhei muito, eu fiz o meu possível, mas uma coisa eu tenho certeza: a fé de Deus está no meu coração. Fé que, se for possível, no ano que vem, eu vou trabalhar ainda mais para alcançar aquilo que Deus me deu, porque é Deus que nos sustenta dia após dia. E no final de tudo, o que mais nos valerá é que nós caminharemos para o céu. O que mais vai contar nossas vidas é aquilo que nós recebemos. Eu sempre digo para a pessoa: você pode ganhar 10 bilhões de dólares. Você pode ganhar 10 bilhões, mas vai passar. Você pode ganhar o maior prêmio mundial, Nobel, mas vai passar. Tudo passa. O final é o final. Falei, mas uma coisa, o maior prêmio que alguém pode receber, sabe o que é? É isso que o apóstolo Paulo terminando dizendo aqui: combati o combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, no versículo 8, ele continua dizendo: olha, agora me está reservado a coroa de justiça. O que vale no final, nós podemos trabalhar intensamente. E é bom que nós, como o pastor diz, é bom que você trabalhe, que você seja promovido no seu emprego, que você faça um monte de coisa, porque você está vivo, você não pode parar também. Mas o maior prêmio que o homem pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior prêmio que uma pessoa pode receber. Isso ninguém tira da sua vida, ninguém tira da sua história, isso ninguém nunca vai tirar de você. É o maior prêmio que alguém pode receber, é a coroa de justiça que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso tem a oportunidade também. Se tem a oportunidade, talvez de hoje, terminar esse ano e terminar bem. Como assim, pastor? Como que eu posso terminar o ano bem? É entregando a sua vida para Jesus também. Se você não fez isso, você pode fazer comigo agora. Você pode terminar o ano dizendo: olha, agora está reservada a coroa de justiça para mim. Agora está reservado o prêmio da salvação para a minha vida. Tanto você que está aqui, como você que está nos assistindo. Eu queria agora que você que está sentado, feche seus olhos, curva sua cabeça aí no seu local, e eu queria que você fizesse uma oração bem simples comigo.